בעזרת השם, דף נון ג' תתדג'י כתובות. שלום עליכם פסואר, הסתרנוס דף נון ב' עמוד ב' תתרצל אני אשבה של אף פאפה יעסק לי לברי, נו מיודע לי פאג מר אף פאפה יעסק לי לברי בי אבא סורה אף פאפה הסתבה פרסת הקזאו פילו דלי כו הפיליה ג'י אבא סורה אז אלה מכתב לה כתובתה אף פאפה פייתה הקזא ג'י אבא סורה Para eles escreverem a Ketubá, e Abba Surah ia escrever o dote que ele ia dar para a filha dele. Chamar Yuda Bar Marimar. Yuda Bar Marimar, ele escutou que Rafapa estava chegando na cidade. Rafapa é um grande sábio. Nafak Atait Hazelei. Então, Yuda Bar Marimar veio receber Rafapa. Kimatu Lepitra, quando eles chegaram na porta da casa de Abba Surah, Rafa Kamif terminei. Yuda Bar Marimar estava se despedindo de Rafapa. Amar Lei falou, Rav Papa, nem o Mar Beadai, que o senhor entre comigo para presenciar o dote. Haza de Lohava Nihale, começamos num game ali em cima. Rav Papa percebeu que o Dabar Marimar não estava tranquilo em entrar na casa de Abba Surah. Amar Lei falou, Rav Papa, Mai Dater, por que você não quer entrar na casa de Abba Surah? Mishum de Amar Lei Shmuel Rav Yudá. É porque Shmuel falou para Viudá o seguinte ensinamento, Shirina, um grande sábio, Loti Rave Beavuriach Santa, não presencie um julgamento, um momento de distribuição da herança. Não esteja lá, é sempre uma posição não desejável estar numa situação dessas. Afirma Ibra Bisha Lebratava, mesmo que esse pai decidiu dar toda a herança dele para um filho tzadik dele, o filho justo dele, e não dá para um filho perverso. Mesmo que algo que dá para entender porque ele fez isso, não esteja lá, não faça parte do julgamento, não seja testemunha disso, não tenha nada a ver com isso. Por quê? Porque você não sabe quem vão ser os filhos desse perverso. Talvez os filhos desse perverso vão ser grandes justos que mereceriam essa herança. Não participe disso. Vekosh que me brale brata, e com certeza não esteja presente no momento que vamos distribuir os bens da herança, sendo que o pai tirou os bens do filho, falou que o filho não vai herdar, e deu para a filha dele, que a Torá diz que o filho deve herdar o pai. Agora essa pessoa quer dar tudo para a filha dele, não esteja presente nessa partilha. Porém, fala a papa, ai na metacanta de rabanani. Aqui, esse Abba Surah está dando o dote para a filha dele. Então, está dando parte do patrimônio dele para a filha dele. O filho homem dele não vai herdar isso. Porém, existe um decreto rabínicos para estimular o pai da noiva a dar o dote para ela. Damara Biohanan, Mishura Bishmon Ben Yochai, como vimos no conceito de Ketubat Banim de Hrino no DAF anterior, vamos revisar isso em seguida, foi para estimular o pai dar o dote para a filha. Então, fala a papa, você não precisa ter esse sentimento de entrar na casa de Abba Surah porque estão fazendo a partilha lá. Não tem essa aversão a isso, porque é uma mitzvah dar o dote para a filha. Amarle, fala Yudabar Malimar, Anemini Mirate, isso é só se o pai está dando para a filha por vontade própria. La Suenami, é permitido você ir forçar o pai da noiva dar o dote? Amale, for a papa, atumi kamina lar de urve asia. Eu falei para você entrar e convencer e o Dabar Marimar, forçar ele a dar um dote para a filha dele, para casar com meu filho. Urve não tem asia kamina. Seja presente, seja uma testemunha, mas não force ninguém. Amale, falou e o Dabar Marimar, me alai didi haino asia. Se eu vou entrar com você, o pai do noivo, então significa que eu estou do seu lado. Se eu vou entrar na casa de Abba Surah, o pai da noiva, é como se eu estivesse forçando a ele dar um bom dote para a filha dele. E eu não quero ter nada a ver com isso. Então fala Gmará, Arfia Veur. Rafapa insistiu, convenceu, e o Dabar Marimar não tinha como fugir disso. Teve que entrar. Ishtik Veyativ. E o Dabar Marimar ficou quieto num canto, se sentou, não falou nada. Savar, Abba Surah, ele pensou, Hao Mitach Ratach. Abba Surah tinha dado um dote para a filha e viu que o Dabar Marimar estava quieto. Abba Surah pensou que o Dabar Marimar estava quieto porque ele está nervoso com o Abba Surah. Deu um dote pequeno para a filha. Katvelechomai de Havale. Abba Surá deu para a filha todo o patrimônio dele como dote, porque ele tinha esse receio que o Dabar Marimar estava nervoso com ele porque ele não deu um bom dote. Lesofamar lehashtaname lomishtaimar. E o Dabar Marimar continuou quieto. Abba Surá perguntou: você continua quieto? Haidemar. Abba Surá jurou: loshviki midir nafshai. Eu dei tudo o que eu tinha para minha filha, não deixei nada para mim. E você continua quieto? Marli, fluido da Barmanima. E minai didi, se você tivesse perguntado para mim o que fazer, a filo hainame de catártulo nihali, eu não estaria nem de acordo com o que você deu no princípio, já era demais. E depois você deu todo o seu patrimônio? Amarli, hashtaname adarbi, então fala a basura, eu dei por causa de você, então eu vou voltar atrás. Se você não está de acordo com isso, eu vou voltar atrás. Eu não acho que você deve voltar atrás, você deu sua palavra, escreveu na Ketubah o dote, você não deve voltar atrás, não é bom a pessoa, não tem uma palavra que dá para confiar, então não volte atrás. Continua com Rabamini Ravi Marçal Mirav Nachman. Ravi Marçal perguntou para Rav Nachman: Mahra Ketubah Talebala, yesh la Ketubah Banin Dichrin ou ela Ketubah Banin Dichrin? Revisando o que é Ketubah Banin Dichrin, vimos no shiur anterior. Digamos que Reuven casou com Rivka e casou com Rahel, teve filhos homens das duas esposas. Rivka, quando se casou com Reuven, trouxe um imóvel para o casamento, uma terra. Essa terra pertence a Rivka e o usufruto da terra vai para Reuven, o lucro vai para Reuven. O que aconteceu foi que Rivka faleceu, então Reuven herdou a terra de Rivka, herdou da esposa dele, agora a terra é dele. Reuven faleceu, falou os Ramim: somente os filhos de Rivka e Reuven vão receber esse dote que Rivka trouxe para o casamento de Reuven. Os filhos de Reuven e Rahel não vão mexer nesse dinheiro. Vimos um motivo no dado anterior, para estimular o pai de Rivka a dar um bom dote para ela se casar. Então falaram que somente os netos dele vão herdar essa terra, e não os filhos do genro com outra esposa. Então perguntou a Dema Saba: Mahrak tu batale bala. E a mesma halakha se aplica com a Lassá Ketubá, entre parênteses. Reuven se comprometeu a pagar, digamos, 200 moedas de Ketubá para Rivka, caso ele faleça ou ele se divorcie dela. No caso, ela faleceu antes que ele, então ele herdou dela esse direito de receber a Ketubá. Os Reuven decretaram, quando ele falece, os filhos de Rivka e Reuven vão herdar esse dinheiro exclusivamente. Essas 200 moedas de Ketubá vão ser para eles, outros filhos não vão mexer nesse dinheiro. Então perguntou a Vema Sá para Rav Nachman: Mahra Ketubah Talebala, yesh la Ketubah Banin Dichrin, ou ela Ketubah Banin Dichrin. Agora a situação é que veio Rivka para Reuven e falou para ele: olha, você, se você se divorciar de mim ou você faleça, você tem que pagar 200 moedas de Ketubah. Vamos fazer um trato. Você me dá agora 50 moedas de Ketubah à vista e estou te isentando de pagar o resto. Agora, ela faleceu antes que ele, então de qualquer forma ele não teria que pagar para ela a Ketubah. Não foi ele que faleceu, não foi ele que se divorciou dela, ela que faleceu antes que ele. Agora a pergunta é: Rav Matsaba, será que vamos levar essa venda da Ketubah em conta? Vamos falar: olha, ela vendeu a Ketubah não existe mais, e quando Reuven falece, os filhos de Rivka e Reuven não vão herdar essas 200 moedas de Ketubah exclusivamente, porque a Ketubah não existe mais. Ou será que, uma vez que ela que faleceu antes que ele, essa venda é irrelevante, não teve nenhuma repercussão na prática? De qualquer forma, mesmo que ela não tivesse vendido para ele essa Ketubah, ele não teria que pagar para a Ketubah porque foi ela que faleceu antes que ele. Talvez vamos ignorar essa venda. Essa venda não significa nada para nós. Uma vez que ela faleceu, ele herdou dela a Ketubah, porque não vamos levar a venda em conta. A Ketubah existia, ele herdou dela a Ketubah. Quando ele falece, os filhos de Rivka e Reuven vão herdar esse dinheiro da Ketubah. Isso perguntou a Rav Marçaba para Rav Nachman. Amar lei, Rava, falou Rava para Rav Marçaba: Vetibai lach mocher. Por que você não pergunta uma pergunta melhor ainda? Você perguntou numa situação que ela recebeu dinheiro, e talvez, vamos falar, ela abriu mão do direito de Ketubah Banin Dichrin. Ela recebeu dinheiro, a Ketubah não existe mais, ela abriu mão desse direito dos filhos dela receberem esse dinheiro da Ketubah, caso ela faleça antes que o marido, depois o marido faleça. Pergunta a pergunta melhor. Pergunta numa situação que ela perdoou de graça a Ketubah para o marido. Ela não recebeu nada em troca. Será que nessa situação é como se tivesse abrido mão do direito de Ketubah Banin Dichrin? Ou não? aquela não recebeu nada em troca. Amarli, falou Rabi Mar Saba, hasta mochet kami baeli. Fala Rabi Mar Saba o contrário. Eu perguntei a pergunta melhor do que a sua. Da falgav de ikalemi marzuzi ansua. Porque mesmo que quando ela vende a ketubá para o marido, por que ela fez isso? Ela tinha a chance de receber 200 e recebeu 50. Por que ela fez isso? Porque ela precisava de dinheiro para alguma coisa. Então, ela foi forçada pela situação a aceitar essa venda. Ela não descartou os direitos dela, fazendo pouco caso dos direitos dela de ketubá de banim de rim. Ela precisava de dinheiro e vendeu para o marido a ketubá. Da mina que manda kamahula. Meia uchle beuchle, é como se alguém tivesse batido nela até ela aceitar esse negócio. Não é um bom negócio para ela falar a Rabi Mar Saba. Então, nessa situação, também tem uma questão. Será que ela perdeu o dia de Ketubat Banim de Rim? Vamos ignorar essa venda, porque de qualquer forma, o marido estaria isento de pagar para ela Ketubat, porque foi ela que faleceu antes que ele. A questão é, será que uma vez que ela abriu mão, ela falou que ela quer vender, será que ela abriu mão também do dia de Ketubat Banim de Rim? É um direito da mulher, de ficar, que se ela faleça, em vez dela receber a ketubá, os filhos dela vão receber a ketubá. Então, uma vez que ela falou, vamos vender, mesmo ela foi forçada a vender por necessidade de dinheiro, talvez ela já perdeu esse direito de ketubá do Banim de Rim, talvez não vão ser os filhos que vão receber esse dinheiro da ketubá que ela deveria receber. Morrer de baia, numa situação que ela abriu mão da ketubá em troca de nada, não por necessidade, ela perdoou a ketubá do marido, é óbvio que tem essa mesma pergunta. Será que ela fez pouco caso do direito dela de Ketubat Banim de Rim? Será que ela perdeu isso já? Talvez os Rami não decretaram esse direito dos filhos de ficar receberem o valor da Ketubat. Se a mãe ela abriu mão da Ketubat assim com tanta facilidade, não dá valor a Ketubat? Amarava de Sirava, Pshitali, falava para ele que o Rav voltou atrás do raciocínio dele e pegou carona por Rabi Mar Saba. Mohet Ketubatá la'acherim, yesha Ketubat Banim de Rim. Se Rivka tivesse vendido a Ketubá, não para o marido dela, para o irmão dela, para alguém, para outra pessoa, chegou para o irmão dela, Yaakov, e disse, olha, me dê 50 moedas agora, caso meu marido se divorcie de mim, ou ele faleça, ele vai dar as 200 moedas de Ketubá para você. Nessa situação, Yeshta Ketubat Banim de Rim, conforme Rav, é óbvio, é claro que ela tem direito de Ketubat Banim de Rim, caso ela faleça, então de qualquer forma, o marido dela não tem que pagar a Ketubá. Ele faleceu, ele herdou dela esse direito de pagar a ketubá, esse direito de cobrança da ketubá, ele que herdou dela, porque ele deveria pagar para ela ou para o Yaakov, o irmão dela que comprou o direito dela de receber a ketubá. Na situação que ela faleceu antes que ele herdou dela esse direito de cobrança da ketubá, e quando ele falece, os filhos de Yaakov ele ficar, vão herdar esse direito da ketubá de ele ficar. Isso é óbvio, Maitá Mazuza Ansua, ela não abriu mão do direito de Ketubat Banim de Rim, ela não fez pouco caso da Ketubá, ela precisava de dinheiro, ela não isentou o marido de pagar a Ketubá. Ela falou, em vez de você pagar para mim, paga para o meu irmão Yaakov. Agora, Mohel Ketubat Alebala, no caso que Rivka tivesse perdoado a Ketubá para Reuven, não tem que pagar a Ketubá em troca de nada. Ena Ketubat Banim de Rim, fala Rava, ela fez pouco caso da Ketubá. Por nada ela perdoou a Ketubá, os caras falaram para essa mulher, nós não vamos decretar a Ketubá do Banim de Rim, mesmo que ela faleceu antes que Reuven, e aí Reuven teria isento de pagar a Ketubá de qualquer forma para ele ficar, ela perdoou a Ketubá, ela fez pouco caso da Ketubá, nós não vamos decretar sobre ela esse direito de Ketubá do Banim de Rim, que os filhos dela vão receber exclusivamente esse dinheiro. Somente uma mulher que valoriza a Ketubá, demonstra que ela precisa da Ketubá, vamos decretar esses decretos para favorecer ela, ou os filhos dela. Maitama Hulia Hirta, o motivo disso é porque ela perdoou com toda facilidade assim, não vamos decretar sobre ela a Ketubá do Banim de Rim. Todos os filhos de Reuven vão receber esse dinheiro da Ketubá igual. Bai Rava perguntou Rava a seguinte questão: Mohed Ketubatá Lebala, que Mohed Lacherim Dami, ou que Mohed Lebala Dami? Agora a questão é se Rivka vende a Ketubá para Reuven o marido dela. A mesma questão que a gente falou de Rabi Mar Saba. Será que é considerado como se ela tivesse vendido para o irmão dela, Yaakov, outra pessoa, e o fato dela vender a Ketubá por um preço baixo, 50 moedas em vez de 200, não significa que ela está fazendo pouco caso da Ketubá e perdeu o direito de Ketubá do Banim de Rim. Ela precisava de dinheiro. E ela tem ainda esse direito de Ketubá do Banim de Rim. Ou talvez é como se ela tivesse perdoado o marido de pagar a Ketubá. em vez de 200 moedas ela vai receber 50 agora, talvez vai fazer um pouco o caso da Ketubá. E os Rami não mudam aquela sobre a Ketubá de Barim de Rim. Também se fugiu, vem irá Herom receber parte dessas 200 moedas que ela merecia de Ketubá, caso ele tivesse desembolsado dela ou tivesse falecido. Bater de baia rada da pasta. Depois que Rava perguntou, Rava respondeu: Morrer Ketubá leba, lá que morrer da Herim dale. A mulher que ela vende a Ketubá para o marido não é diferente da mulher que vende a Ketubá para outra pessoa, para o irmão dela, Yaakov, quem seja. Ela precisava de dinheiro e ela vendeu. Ela não fez pouco caso da Ketubá. Explicam os comentaristas, ela vendeu a Ketubá que vale 200 por 50, mas na verdade essa Ketubá não vale 200 agora. A pessoa que tem um cheque, o cheque pode ser cobrado depois de um ano, o valor do cheque, digamos que é 100, hoje o cheque não vale 100, o cheque vale menos do que 100, tem que esperar um ano para cobrar esse cheque, o cheque vale 50, vale 20. A Ketubá é a mesma coisa, talvez ela mereceria a Ketubá caso o marido ele faleça antes que ela se divorcie dela. Isso vai ser cobrado talvez depois. Hoje isso não vale 200 moedas. Então se ela cobra 50 moedas, esse é o valor que ela avaliou a Ketubá. Deve estar fazendo um pouco caso da Ketubá, do valor da Ketubá que ela estaria recebendo. Então ela merece Ketubá do Barim de Rim. Ela faleceu. O marido se isentaria de pagar a Ketubá de qualquer forma, mesmo sem a venda. Então não vamos levar a venda em conta. Se ele falece, os filhos de Reuven e Rivka vão receber exclusivamente esse dinheiro da Ketubá, não os filhos de Reuven com Rachel. Continua a metir Ravi de Baravi. Perguntou Ravi de Baravi. Meta enershin shezever enershin shezei yershin Ketubata. Numa situação, vemos o tratado de Evamot. Leá era casada com Reuven. Reuven viajou. Não se sabe onde ele está. Veio uma testemunha e disse: Reuven faleceu. Leá acreditou nessa testemunha, sem fazer muitas averiguações, e se casou com outro homem, que se casou com Yaakov. Depois quem chega Reuven. Reuven está vivo. Os Rami multaram ela, avaliaram que ela não verificou tão bem, ela aproveitou a situação para se casar com outra pessoa, e ela vai ter que se divorciar também de Reuven, também de Yaakov, e não vai receber a Ketubá. Então, Metá, quando ela falecer, os herdeiros dela, ou seja, os filhos dela com Reuven, os filhos dela com Yaakov, não vão herdar a Ketubá. Que Ketubá? Pergunta a Gemara. Se acabamos de falar que uma vez que ela fez a relação proibida com outro homem, ela se casou com Yaakov, e na verdade Reuven estava vivo, ela tem que se divorciar dos dois maridos. Então, é óbvio que ela não vai receber a Ketubá. Ela fez uma relação proibida, ela traiu o marido dela, de certa forma, só me multaram ela, não vai receber a Ketubá. Então, que Ketubá? A Mishnah fala que os herdeiros, os filhos de Reuven, os filhos de Yaakov, não vão herdar a Ketubá dela. A Marafaba de Sirafá, a Ketubá de Banim de Rim. A Ketubá que é a Ketubá de Banim de Rim. Ou seja, Leá trouxe para o casamento de Reuven um campo. Quando ela se casou com Yaakov, ela trouxe outro campo. Teve filhos com os dois. Depois chegou Reuven, tem que se divorciar dos dois, e esse campo que ela trouxe para Reuven, o campo que ela trouxe para Yaakov, quando eles herdam ela, quando ela falece, eles herdam ela, depois eles falecem, os filhos, todos os filhos de Reuven vão herdar esse campo, todos os filhos de Yaakov vão herdar esse campo que ela trouxe para o casamento, não exclusivamente os filhos de Leá com Reuven, não exclusivamente os filhos de Leá com Yaakov. Se Reuven se casou com outra mulher, também esse filho vai herdar esse campo. Primeiro, vê a mãe, por que essa é a Alaha? A Hanami Leima Yetzer Ansa, se você falou anteriormente que ela não perde o direito de Ketubá do Banim de Rim quando ela vendeu a Ketubá porque ela foi forçada a receber dinheiro por força da situação, ela não perde Ketubá do Banim de Rim, os filhos dela que vão herdar o que ela trouxe para o casamento, que era de direito dela, aqui também Yetzer Ansa. Ela escutou uma testemunha que Reuven faleceu, ela foi se casar com Yaakov, por quê? Ela não verificou tão bem, porque o instinto dela conquistou ela. Foi mais forte do que ela, ela queria se casar e se casou. Então por que ela perdeu o direito de Ketubá do Banim de Rim? Que diferença faz se ela foi forçada a receber dinheiro em troca da Ketubá ou ela foi forçada a se casar? Na Hatam Knasa ou de Kansoraban, lá é diferente, lá é uma multa. Ela não se comportou bem. Eles multaram ela, não tem Ketubá. E os filhos dela não receberam exclusivamente o dote que ela trouxe para o casamento de Reuven e para o casamento de Yaakov. Uma multa que multaram ela não tem nada a ver com o caso que ela vendeu a Ketubá para o marido, que não multaram ela de nada. Então ainda tem a Ketubat Banim de Ichrin. Continua. Yativ Ravim Bar Hanina Kamed Rav Chisda. Veyativ Kamar Mishmed Rabi Elazar. Ravim Bar Hanina estava na frente de Rav Chisda e falou um ensinamento em nome de Rabi Elazar. Mocher Ketubatá Lebala Ela Mezonot. A mulher perdoou o marido de pagar a Ketubá. Falou, se você se divorciar de mim ou você falecer, você está isento da Ketubá. Fala o sábio em nome de Rabi Elazar. Ela Mezonot. O marido faleceu, ela é viúva dele agora, ela não vai ser sustentada do dinheiro da herança dele. Por quê? Porque uma vez que ela perdoou a Ketubá, os Hamim decretaram na Ketubá que a viúva é sustentada do dinheiro da herança. Agora ela perdoou a Ketubá. Se ela perdoou a Ketubá, ela perdoou também os Tnaé a Ketubá. Os outros compromissos que o marido estava obrigado na Ketubá também está perdoado. Porque o dominante é que tu ela já perdoou isso, então o que é secundário também está perdoado de passagem. Então ela não vai se sustentar do dinheiro da herança desse marido. Amalei, falou a Frisda, Ilav de Kamar de Mishme de Gavra Raba. Se você não tivesse falado esse ensinamento em nome de um grande sábio Rabi Elazar, Rava Minala, eu teria falado para você, Meshiv Ra Tacha Tová Lota Mushrabi Beto. Ia falar que a Laha não é assim. Tem um paçuca, a pessoa que recompensa algo bom com algo ruim, as coisas ruins não vão deixar a casa dele, vai ser punido. Então ela perdoa a Ketubá. Além disso, que ela não vai receber a Ketubá, esse marido não vai sustentar ela depois do falecimento com a herança dele. Ela fala que isso não é apropriado. Porque agora que você foi o nome de Rabi Elazar, Rav Chisda aceita. E a Rav Nachman Ula e Avim Barav Papi, e a Rav Chia Bar Ami Gabar. Rav Nachman Ula e Avim Barav Papi estavam sentados, e Rav Chia Bar Ami estava lá perto. Ata o Gavra, descriva o Sato. Tinha uma pessoa que era noivo, e a noiva dele faleceu. Agora ele quer saber se ele tem que pagar o funeral da noiva dele. Amrelei. Os sábios falaram para esse noivo, Zirkvor, o Havlaktubata. Ou você tem que pagar o funeral dessa sua noiva, ou você tem que pagar para os herdeiros da noiva, digamos, o pai dela tem que pagar a Ketubá para ele. Porque os Hamim decretaram que o marido tem que, infelizmente, pagar o funeral da esposa, em troca da Ketubá, em troca disso que ele se isentou de pagar para a Ketubá, porque ela faleceu antes que ele, e em troca disso que ele herdou o dote que ela trouxe para o casamento. Quando ela falece, ele herda todos os bens que ela trouxe para o casamento, as terras pertencem a ele agora. Então os Hamim falaram, se você quer pagar esse funeral, pague o funeral. Se não quer pagar o funeral, pague a Ketubá. Mas ele está pagando a Ketubá, você não está recebendo nada dela, você não vai herdar nenhum dote, porque se você recebe o dote depois do casamento, depois da chupá, e se a noiva falece, o noivo não recebe o dote que ela trouxe para o casamento, então pague a Ketubá e se isente de pagar o funeral. Amar Liu Rav Chia, Rav Chia falou para eles, Rav Chia Barami, Tanina, a Mishnah não fala assim, Isto arusá lo nedro mitamela. Se a pessoa pede lo a noiva dele, lo ne, ele não tem a alahá do primeiro dia do luto, a aninut, que é a aninut, entre o falecimento e até o enterro, existe o período de aninut, que a pessoa não pode, por exemplo, comer sacrifícios. Quando a noiva falece, ele não tem esse período de aninut, não é como a esposa dele. Velomitamela, se ele é coelho, ele não pode ir se impurificar em presa do falecido para enterrar ela, não é como a esposa dele. Verrenilonenet, se o noivo que falece, então ilonenet, ela não tem o período de aninut. Velomitamela, ela não tem a obrigação de enterrar ele. Meta e no Yorusha. Se a noiva falece, o noivo não vai herdar o dote que ela trouxe para o casamento. O marido só herda o dote caso a esposa dele, depois da roupa, faleça. Ele herda os campos que ela trouxe, os imóveis que ela trouxe. Porém, a noiva não. Methu Govak Tubatá. Se ele falece, aí ela tem o direito de cobrar a Ketubá. Se o noivo falece, ela recebe a Ketubá. Seria o Icar Ketubá, o principal do que ele se obrigaria a Ketubá, que são 100 moedas para mulher não virgem e 200 moedas para mulher virgem. E Icar Ketubá já se recai sobre ele no começo, na hora do noivado. Ele, se ele falece, se você deve ter que pagar para a Ketubá. Porém, essa Mishnah não fala Yesh la Ketubá. A noiva merece a Ketubá. Não é escrito isso. Met Hugo va Ketubata. Se ele falece, aí ela tem direito da Ketubá. Matama de Met Hu. Todo motivo que ela mereceria a Ketubá é porque foi ele que faleceu. Hametahi, porém, se a noiva que faleceu, ela Ketubá, parece daqui, dessa Mishnah, que não existe a obrigação do noivo de pagar a Ketubá, a não ser que ele se divorcie dela ou ele faleça. Aí se recai, se concretiza essa obrigação. Porém, se ele está vivo e ela que falece, então não existiu sobre ele, não se concretizou sobre ele a obrigação da Ketubah. Então fala aqui, Rabi Rehabarami, você não, um noivo que perdeu a noiva dele, não tem que pagar o funeral dela. Por quê? Porque ele não está recebendo nada em troca. Ele não está recebendo a Ketubah, porque ele não está obrigado a pagar a Ketubah, porque não foi ele que faleceu. Ele não está recebendo nenhum dote. Vamos lá, Maitá. Por que mesmo a obrigação de a Ketubah só se recai se o noivo que falece, ele que se divorcia dela? Amara Boshaya, fala Boshaya, Sherni, Kurei, Balech, Tinasila, Reti, Tlima, Shikatu, Vlechem. Porque o texto da Ketubah é que se ela merece a Ketubah, ela se tornou viúva dele, se divorciou dele, para que ela se case com outro homem, ela vai receber a Ketubah. Letitina Silahe, pois a viúva que está morando na casa do ex-marido do falecido, ela não merece a Ketubah ainda. Ela é sustentada pelo dinheiro da herança, não recebe a Ketubah. Quando ela decide casar com alguém, aí ela vai receber a Ketubah. Essa noiva já faleceu. Se ela faleceu, não se recaiu sobre o noivo a Ketubah. Numa situação que eles passaram pela rupa, já se casaram, já existe sobre esse marido a dívida da Ketubah pendente. Ele só vai ter que pagar se ele se divorciou, ele falece. Por essa dívida já existe, porque já escreveram o documento da Ketubah. Aqui eles dizem que eles não escreveram o documento da Ketubah ainda, ele não se comprometeu a pagar. Então, se vez que ela faleceu, ela não vai se casar com outro homem, essa obrigação da Ketubah não se recaiu sobre ele. Então, esse noivo que vem para os Hachamim não tem que pagar o funeral da noiva dele, porque não está recebendo nem a Ketubah, não está se isentando de pagar a Ketubah, porque ele não está obrigado ainda, e não está recebendo dote em troca. Mas que até Rav, na Mar Reish Lakish, quando Rav veio para Babilônia, da terra de Israel, falou o nome de Reish Lakish, Arusat Shemeta en la Ketubah. A noiva que faleceu, o noivo dela nunca estava obrigado a pagar a Ketubah. Então, ele não tem obrigação de enterrar ela, de pagar o funeral dela. Amado Abai fala, Abai, Zinu Amrelei, vão e falem para Ravi, viramos a página. Shkiratibuter Shad Yahizri. Outras palavras, nós não precisamos de você, vinda da terra de Israel para cá, para a Babilônia, para ensinar essa alaha. Kvartar Gemara, Avoshé, Leshmat, Libavel, Avoshé já explicou essa alaha na Babilônia, essa alaha que acabamos de falar, a obrigação do noivo de pagar Ketubah, só é se ele falece, aí se concretiza essa obrigação. Porque aí ela já vai poder se casar com outra pessoa, mas não se ela falece. Continua, Branuk van de Yavian Lei Reminai. Vamos na nossa Mishnah que um casal se casou e o marido não escreveu na Ketubah a seguinte frase: que as nossas filhas, caso ele faleça, e elas vão se sustentar do dinheiro da herança. Ele não escreveu isso. Sabemos que essa é a Alahá, como várias vezes. Já quando a pessoa falece, tem filhas até 12 anos e meio de idade, até virar Pogueret, elas se sustentam no dinheiro da herança. Ele não escreveu isso, fala Mishnah, isso que ele não escreveu é indiferente, porque os Hanim obrigaram ele a sustentar. Rav Tani Adetilak Hanleguvin. Rav, ele colocou na Mishnah um complemento, que essa obrigação de sustentar as filhas, o dinheiro da herança, é até que elas sejam pegas por homens para se casar. Velevi Tani Adetibagra. Levi fala até que elas virarem Bogeret, até que elas fizeram 12 anos e meio de idade. Pergunta para ler Rav, Afagav de Bagar. Conforme ela depende se ela vai, ela foi pega por um homem para se casar, e se ela fez 12 anos e meio antes disso, ela ainda continua sendo sustentada com o dinheiro da herança? Sabemos que não. Quando a menina faz 12 anos e meio de idade, ela se torna independente, ela já sai da casa do pai automaticamente. Então, ela não receberia sustento. Velevi, Afagav de Índice, Velevi que sustentaria, que mesmo que ela se casou, antes de fazer 12 anos e meio de idade, ela continua a se sustentar depois do casamento com a herança do pai? Obviamente que não, quando ela se casa, passa pela rupá, ela sai dos domínios do pai, ela se torna independente. Ela, então, explica como era bagar velo insível ou bagar de kulam alo pligi. Todos concordam que se a menina ela passou pela rupá, antes dos 12 anos e meio de idade também, ela não recebe mais o sustento da herança do pai, ou se ela fez 12 anos e meio, ela não casou ainda, mesmo assim, ela já perde o sustento da herança do pai, ela se torna independente. Que pligi, a machloket Rav Levi é Be'arussa velo bagar. Numa situação que ela noivou. Ela noivou antes de fazer 12 anos e meio de idade. Conforme Rav, depende tudo de que ela foi pega por alguém para se casar. Quando ela noivou, ela já foi pega para se casar. Então, se ela já foi pega para se casar, ela já perde o sustento da casa do pai, uma vez que ela noivou. Conforme Levi, Não. Ou se ela se casa, passa pela rupá, ou se ela faz 12 anos e meio de idade, ela perde o sustento, mas se ela noiva, ela não perde o sustento. E também Levi tinha uma breda que apoia a opinião dele, Aditi Bagran, fala a breda que a menina ela tem o sustento da herança do pai até ela fazer 12 anos e meio de idade e até chegar a hora dela casar. Pelo Natar, que as duas coisas são necessárias, falamos que nenhuma das coisas é suficiente. Ela, por isso, fica agora Otibagran, Oyante, Zimeon, Leitnesava. Ou ela fez 12 anos e meio de idade e ela perdeu o sustento da herança do pai, ou ela casou e ela perdeu a herança o sustento dela da herança do pai. Ketana, essa Mahloket Rav e Levi é a mesma discussão do que os Tanaim discutiram. Admatai Abad Nizoret, até que momento a filha é sustentada da herança do pai? Atitiares, até ela noivar. Essa é como a opinião de Rav. Ela foi pega para alguém para se casar, ela noivou. Mishum Rabi Elazar, Amru, em nome de Rabi Elazar, Atitibag, até que ela faça 12 anos e meio de idade, ou ela se casa, ela passa pela roupa, mas o noivado não tira dela esse direito. Tanir Rabi Yosef. Rabi Yosef ensinou, complementando a nossa Mishnah, Ad Tehevia, até que elas sejam para um homem para se casar. Então, ela perguntou, e Baialu perguntando se eles aveadeiro, se não aveadeiro, isso em conforme a Yosef, quando é que ela perde esse tipo? Porque ela é uma noiva, ela já é para um homem para se casar, ou até que ela passe pelo casamento, pela roupa, aí ela é realmente para esse homem para o casamento. Aí ela perde o sustento, vai mateico, não sabemos se a Yosef vai como Rav ou vai como Levi. A Malia Frisa da Yosef. Perguntou a Frisa para Yosef. Mishmi alach mini de Raviudá. Será que você escutou de Raviudá a seguinte alach? Arusayesh na mezonot, ou ele na mezonot? Uma noiva. Essa mesma questão. Será que a noiva, ela continua sendo sustentada da herança do pai dela? Os irmãos dela que herdaram vão sustentar ela? Ou ela perdeu já esse direito? Amar lei, falou a Yosef. Mas Mishma Lashmi ali, eu não escutei isso explicitamente, a Misfara Leitla. Porém, pela lógica, ela não merece o sustento dela. Por quê? Porque ela noivou já. O noivo vai ver ela sem sustento. Ela não vai sustentar mais o dinheiro do pai. E ela vai ter que oferecer serviço de porta em porta. O noivo vai ter pena dela e vai sustentar ela. Então, com relação a esse aspecto, ela já está sob a responsabilidade do noivo dela. O noivo tem que respeitar ela e vai trazer sustento para ela mesmo antes do casamento. Então ela não precisa mais da herança do pai para isso. Está sobre os cuidados do noivo dela. A Marli falou o sábio, e Mishma Loshmi Alach, se você era Yosef, não escutou de Ravidá isso, Misvará Itla. Eu não fiz isso, sendo que pela lógica ela merece o sustento da herança do pai mesmo que ela noivou. Por quê? Kema de Lokim Lei Begavá, Loxa de Jesus e Bikdi, porque uma vez que esse noivo não tem certeza que esse noivado vai funcionar. Pode ser que vai ter uma discórdia entre eles, entre as famílias, ou ele vai perceber algo ruim nela e não vai querer casar com ela. Então, ele não tem certeza que esse casamento vai andar, então ele não vai jogar o dinheiro dele de graça, sustentar a noiva dele, se ele nem sabe se esse noivado vai se concretizar com a roupa. Então, pela lógica, ela mereceria ainda o sustento dela da herança do pai. Então, tem umas duas opiniões. Vem cá de hambre. Tem outra versão que troca as opiniões. Amalei, Mishma Loshmi ali, fala para você, eu não escutei isso claramente. Misvara Itla, pela lógica, ela sim merece o sustento da herança do pai, porque queima de Lokim Lebegava, Loxa de Zuz e Birti, porque a vez que o noivo não tem certeza que esse noivado vai se concluir com a Rupá, ele não vai jogar dinheiro fora, sustentar ela, você nem sabe se ele vai se casar com ela. Então, ela não está sob os cuidados dele com relação a isso. Então ela continua sendo sustentada pela herança do pai dela. Amale falou a frisa e Mishmalosh Mialach. Se você não escutou isso de Avidah, Misvara Leitla, pela lógica, ela não receberia o sustento dela da herança do pai, que vai de Saronicha Lei de Titzil, porque uma vez que ela noivou com esse noivo dela, o noivo, mesmo que não tenha certeza que o casamento vai andar, que o noivado vai concluir com a roupa, porém, na prática, é a noiva dele. Não pegar bem para ele, que a noiva dele vai ter que bater de porta em porta oferecendo serviço se ela já é noiva. Então, uma vez que ele pensa que talvez o casamento vai andar, ele já toma as precauções de respeitar ela e manter que ela seja uma pessoa honrosa, não fique batendo de porta em porta ou pedindo caridade ou oferecendo serviço. Ele vai sustentar ela. Então, parece da Gumará que na prática essa noiva não recebe mais o sustento da herança do pai, está sobre os cuidados do noivo dela. Continuando, Siman de Gavre Shak Zaraf é uma abreviatura dos nomes dos sábios que a gente vai ver. Miana, Veimash, Niar, Usa, Veansa são os termos que a gente vai usar em cada pergunta que a gente vai ver. Para lembrar melhor, a Gemara traz esse Simanim. Baumidei Mirav Sheshet. Perguntaram para Rav Sheshet. Mema Enet, esta mezonot ou ela mezonot? A Mema Enet, que é Mema Enet, é uma órfã de pai. A mãe dela ou o irmão dela casaram ela com fulano. Ela tem menos que 12 anos de idade. Então, a única autoridade que poderia casar ela com fulano pela Torá é o pai. O pai faleceu. Então, a mãe casou ela com fulano. Esse casamento é válido pela lei rabínica. E existe a Lahá do Miun. Ela pode falar, não quero mais estar casada com esse fulano. E retroativamente, é como se o casamento nunca existiu. E ela não precisa do get, não precisa do divórcio. Agora, a questão é, Miana, e se aconteceu? Ela falou que ela não quer estar casada com esse fulano. Ela volta a morar com a mãe dela na casa do pai dela, que faleceu. E esta mesa não está ainda mesa. Será que ela se sustenta da herança do pai ou não? Amaru Rafshesh, fala Rafshesh, tenitua. Podemos responder isso de uma breta. Almanabe Betavia, uma viúva que morava na casa do pai dela, ou seja, a viúva do noivado. O Grunchabe Betavia, ou uma divorciada do noivado, que mora na casa do pai. Vem Shomeretiavam Betavia, ou uma Shomeretiavam. O que é Shomeretiavam? Digamos que Leá estava casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. E agora Leá está vinculada ao irmão de Reuven, Shimon, irmão parte de pai. Ou casar com ele e fazer o Ibum, ou fazer a Halitzah se desvincular dele. Tem um ritual, tirar o sapato dele no tribunal, etc. Agora, ela era noiva de Reuven. Reuven faleceu sem filhos. E ela tinha passado pelo Kiddushin, ela já é esposa de Reuven. Está vinculada a Shimon, mas mora na casa do pai. E esta mezonot, esses três casos, a viúva do noivado, a divorciada pelo noivado, Shomeret Yavam, que está esperando o Ibum Ahalitza, se sustenta da herança do pai que faleceu. Se ela mora na casa do pai, ela continua na casa do pai, ela recebe o sustento da herança do pai. Se ela já saiu da casa do pai, ela não recebe o sustento da herança do pai. Então pergunta para a Rebiudá, Rainu Tanaká, uma pergunta Gumará. Essa pergunta de Rebiudá, a mesma do que está na cama. Ele está morando na casa do pai agora. Ela é viúva do noivado, ela se divorciou do noivado, Shomeret Yavá, está na casa do pai, é sustentada. E Rebiudá fala a mesma coisa. Ela lav, nema enet ikabena. Então fala Gumará, deve ser que a machloket entre Tanaká e Rebiudá é uma situação da mesma enet. Essa menina de até 12 anos de idade, ela casou com fulano pela lei rabínica, a mãe dela casou ela, por exemplo, e ela fez o miun. Então, temporariamente, ela saiu da casa do pai, mas ela voltou, e ela, retroativamente, ela não estava casada. Então, essa discussão entre Tanaká e Rebiudá. Tanaká Massavar, Itla, conforme Tanaká, ela sim recebe o sustento da casa do pai, porque na prática, nesse momento, ela está na casa do pai dela, e ela não foi casada. Ela não recebe o sustento da herança do pai, porque ela temporariamente saiu da casa do pai, então ela não está odar betavia, ela não está continuamente na casa do pai, ela saiu temporariamente e depois voltou. Bairi Shekish perguntou a Shekish, bat yevamai, esta mezonot ou ela mezonot? No caso do Ibum, Reuven faleceu sem filhos, a esposa dele casou com Shimon. Agora, Shimon teve uma filha com essa Yevamá e faleceu. Será que essa filha de Shimon com a Yevamá vai se sustentar da herança do Shimon ou não? Quais são os dados da questão? Quem mandou amar mar, uma vez que ensinamos no Tratado de Yevamot, que tu batal yersebala arishon, falos rami, uma vez que o casamento do Yevam, irmão do falecido, é uma continuação do casamento do falecido que faleceu sem filhos, então Shimon, ele não tem que pagar a ketubá do bolso dele. Se ele se divorcia da Yevamá ou ele falece, a Yevamá, ela vai receber a ketubá do que Shimon herdou do irmão dele. Sabemos que quando Reuven falece sem filhos, então, além de Shimon casar com a esposa de Reuven, também ele herda os bens de Reuven. Toda a herança de Reuven vai para Shimon. Se ele quer fazer Ibum, se ele não quer fazer Ibum, fazer a Haritzah, ele não herda nada. Mas quando ele se divorcia da Yevamá, ele falece, a Yevamá recebe a ketubá da herança que Shimon herdou de Reuven, não do bolso de Reuven, porque o casamento de Shimon é uma extensão do casamento de Reuven. Então, uma vez que Nirsel כתובתה נכסה בעלה הראשון להתלה, ובסקי שכמינו אובליגאיו שימון אלי פורסי סוע אובליגאסון לכתובה, נותק פגדו בוסו דלי, נותבזה, נויזה שעשה הלכת תמבן, כסי לפרסי, הפילה דלי, ואי סיסטנטה דה הרנסה דלי. סומנט שדה הרנסה כי ראובן נשאו פרה שימון. או דילמה, או תאווה סקיבן דאי להתלה מלישון, תקינו לה רבנה משני, איתלה. או תאווה זו, uma situação que Shimon não herdou o suficiente dinheiro de Reuven para pagar a Ketubá da Yevamá. Então os reis falaram que você, Shimon, tem que completar do seu bolso. Então, na prática, os reis falaram que Shimon teria que pagar a Ketubá se for necessário. Então, talvez decretaram também as outras alahot da Ketubá, que se Shimon falasse, a filha dele com a Yevamá também se sustentariam da herança de Shimon. Vamos lá, Teiko. Ficamos na dúvida aqui. E se falar que agora paramos aqui por hoje... Não percam o próximo DAF com mais questões interessantes. Também um outro assunto. Até que momento a viúva do falecido se sustenta do dinheiro da herança dele? Digamos que ela decidiu se casar com alguém. Será que ela já perde automaticamente o direito do sustento dela? Visto que ela já está a caminho de sair? Ou não? Com muito mais no próximo DAF, eu agradeço. Baruch Adonai Olam. Amém.